Ordinário número 218, dígito 02, está com prorrogação de vista ao relator desembargador João Leite de Arruda Alencar.
Hoje, a prorrogação de vista desse processo para reexaminar a questão do enquadramento da reclamante como financiária, né? Para efeito, principalmente, da questão da jornada de trabalho. No entanto, eu estou mantendo o voto nesse sentido quanto ao não enquadramento da reclamante como financiária, justamente considerando que as atividades por ela realizadas não se enquadravam efetivamente nessa situação, já que ela cuidava apenas da recepção de documentos, mas não procedia a uma análise financeira, vamos dizer assim, da documentação dos clientes, né? da loja. Então, por isso, estamos mantendo o não enquadramento que foi decidido, inclusive, na sentença. Outra questão de respeito à correção monetária, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal, eu não sei nem se houve publicação, porque eu sei que o doutor Laerte tem uma posição que também me parece muito, muito juridicamente forte, no respeito a, enquanto não for publicada a decisão, não haveria como aplicá-la. Mas eu entendo que, nesse caso aqui, é possível, sim, considerar a aplicação imediata da decisão, não obstante não tenha havido a publicação jurídica, a publicação para efeito de eficácia jurídica. Mas eu entendo que aqui, mesmo que o tribunal venha dar antecipadamente, eu não vejo como um recurso futuro venha se questionar a aplicação dessa decisão. E até considerando também que eu não sei, eu tenho dúvidas quanto à vinculação efetiva dessa matéria à decisão do STF para efeito de não impedir o julgamento da questão. Por isso que eu respeitando, me reconhecer também a força assim, do argumento trazido pelo doutor Laerte na segunda turma, eu estou já determinando que a correção seja feita, considerando a fase prejudicial ao IPCAE. E agora, doutor Thaís, tem um voto, Vossa Excelência, em outro processo, que Vossa Excelência está uma questão interessante, né? A partir do ajuizamento da ação, né? Porque, diferentemente do processo do trabalho, não é isso? A relação processual se dá com o ajuizamento da ação e não com a citação, não é isso, doutora Thaís?
Isso. E o artigo 883 da CLT, doutor João, fala expressamente em início a partir do ajuizamento da ação.
Então eu realmente achei interessante essa posição de Vossa Excelência, que eu não tinha realmente atentado para essa a especificidade do direito processual ao trabalho, e eu vou começar a adotá-la a partir do ajuizamento da ação, porque aplicando aí a questão do CPC, né, já que o Supremo, na realidade, quando o fez muito mais à luz do CPC, ao meu ver, do que da CLT. Por isso, eu também vou considerar aqui a alteração, viu, Rafaela? Para a partir do ajuizamento da ação trabalhista à taxa Selic. Como eu estou, doutora Wanda, a ouvir a posição dos colegas.
Eu acompanho, eu estava aguardando conhecer o entendimento da doutora Thaís, porque ela pediu vista em dois processos na minha relatoria na sessão passada. Eu ainda não tinha visto, mas concordo plenamente, mas fiquei bem atenta que ela se referiu na hora que o nosso voto estava deixando uma lacuna, e de fato, eu percebi a lacuna, só não sabia exatamente como suprir essa lacuna. Então, eu já agradeço antecipadamente que tenho certeza que virá nessa formatação. Acompanho o voto do doutor João, com essa a parte da doutora Thaís. Doutora Thaís?
Eu vou acompanhar o voto do doutor João Leite com essa ressalva que eu já fiz e ele acompanhou.
Isso. Então, é unânime.
Outro pedido de preferência é o 25 da ordem. Também está sem microfone.